Você está ouvindo Dragões de Garagem.
Estamos começando mais um podcast Dragões de Garagem de Brasília, aqui é Bárbara Paz. E eu estou de vestido longo e perfume para a gravação de hoje.
De Sorocaba, aqui é a Marina e... eu tô tremendo de ansiedade porque eu vou falar com a Madonna da Física.
De Brasília, eu coloquei uma roupa especial, quem sabe assim, uma roupa de época, né? E tô aqui na minha rede bem confortável e empolgada pra essa festa.
Pois bem, aqui é Márcia Barbosa, de Porto Alegre, e eu vim de meu vestido mais curtinho, mas cheio de brilho.
Gosto de brilho.
Muito bem, ouvintes. Então, estamos aqui todas super bem vestidas e prontas para essa festa, para o episódio de hoje super especial com a nossa convidada, Márcia Barbosa. Márcia, por favor, se apresente aos ouvintes que ainda não te conhecem.
Bem, eu sou física, sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, como eu sou jovem há muito tempo, eu também sou diretora da Academia Brasileira de Ciência. Eu tenho a ciência como paixão e o feminismo como opção. E eu tento conciliar essas duas coisas em todas as coisas que eu faço.
Então, ouvintes, se preparem que hoje a festa vai ser boa.
Queridos ouvintes draconianos, antes de o episódio começar pra valer, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de camiseta nova do Dragões. No site do Aerocast, cujo link tá no site, você pode encontrar camisetas com a nossa estampa tradicional reformulada, a estampa da Grécia Antiga para quem curte nossa melhor piada interna e uma estampa novinha em folha com uma certa equação de Einstein e um tal de Rick. E tem mais novidade. Dessa vez tem blusinha Baby Look pra gente arrasar em vários estilos. Confiram lá no Aerocast e aproveitem a promoção do combo com 3 camisetas. Além disso, como sempre, nossos mecenas têm desconto. É isso, ótimo episódio a todas e todos.
Muito bem, ouvintes, vocês já perceberam que estamos aqui com uma grande convidada hoje para falar sobre ciência, fazer ciência, mulheres na ciência, como a ciência é feita no Brasil e feita no mundo, como é percebida. E Márcia, você é uma cientista fruto da educação pública brasileira e tem trabalhado na educação pública em universidades públicas. Mas como isso tudo começou?
Bem, eu sou a primeira geração da minha família na universidade. Eu sou filha de um eletricista e desde criança eu via meu pai consertando as coisas, ele me explicando como é que a eletricidade funcionava, como o disjuntor funcionava, e fui me familiarizando com esse mundo da eletricidade. Quando eu entrei no ensino médio, na escola pública estadual, a gente ganhou uns kits de experimento e o diretor pediu para eu ir à noite no colégio para ir montando os kits. Eu nunca vou esquecer, um dia eu tinha que montar um pequeno forno de tijolos, assim, tijolos com resistência no meio, e montei meio errado. E aí, quando eu liguei o forno, caiu o disjuntor do colégio. Aí eu corri, liguei de novo, vi onde estava meu erro, tirei o cheiro de queimado da sala. Quando o professor chegou, estava tudo funcionando. E aí eu percebi que essa coisa, que para muitos seria uma loucura, essa tensão, essa busca da verdade, aquele momento que tudo dá certo, era o que eu queria para o resto da minha vida. É o que eu chamo de momento da descoberta. Tu luta, luta meses para aquele instantezinho em que tu entendes que tu és a primeira pessoa a entender alguma coisa. Para mim, isso é um orgasmo. E ter esse sentimento, mesmo que não seja todos os dias, é o que eu busco todos os dias no meu trabalho. E aí eu decidi que eu queria ser cientista, para ter isso, para ter essa experiência.
Mais dias de não ter do que de ter, mas realmente... A ciência é esse processo constante de buscar o resultado e a descoberta e o momento de epifania, apesar de tantos nãos e apesar de tantos, né, momentos complicados, assim. Assim como a nossa carreira como cientista no Brasil também. É muito não, é muita dificuldade, é muita luta, né, até a gente conseguir, pelo menos, a visibilidade ou o reconhecimento do nosso trabalho.
É, então isso tem um ingrediente importante na carreira, que é a resiliência. É essa capacidade de cair, limpar o joelho, levantar e continuar a caminhada. E esse, vamos dizer assim, é a coisa que é o primeiro temperinho que eu ensino para todos os meus alunos. Que a gente tem que, deu errado, levanta, vamos em frente e vamos continuar a luta para buscar aquele momento da compreensão das coisas. A grande injustiça, não vou dizer injustiça, mas a grande, o sentimento de que frustra um pouquinho a gente sendo cientista no Brasil, é que os nossos recursos são muito inferiores aos recursos de outras partes do mundo. Então, é uma luta em que a gente compete com os gringos, mas a gente tem menos dinheiro, menos organização, o financiamento aqui não é regular, é interrompido toda hora, a gente não tem políticas de longo prazo. A gente sofre com uma série de obstáculos adicionais, além dos obstáculos naturais de fazer ciência, que é buscar a resposta para alguma determinada pergunta. Um outro ingrediente que é um pouquinho frustrante, é o fato de que no Brasil, fazer ciência não é uma coisa que tenha reconhecimento popular. Se hoje o presidente Trump disser que vai fechar a NASA, a população não vai deixar ele fechar a NASA. Porque a população reconhece na NASA um local onde se faz algo que é muito importante para o país. Se hoje o presidente, e ele que não me ouça dizendo isso, disser que não vai completar o Sirius, que é o grande acelerador que a gente está construindo, a população não vai se mobilizar da mesma forma. E o Sirius, para o Brasil, é fundamental. Então, assim, a gente não tem ainda essa interlocução com a população suficiente para mobilizar a população.
É até complicado, né? Porque hoje se falam que vai fechar o Sirius, é capaz da gente ter apoio, porque afinal é muito dinheiro sendo gasto com uma coisa que não tem... As pessoas não enxergam nenhuma aplicação, nenhum sentido.
É, por isso sim que a gente começou agora na academia um projeto que eu chamo Ciência Gera Desenvolvimento, em que a gente está pensando alguns casos onde foi óbvio que o desenvolvimento científico, de ciência básica, gerou dinheiro para o país. Nem toda ciência tem que virar dinheiro, mas quando alguma vira, a gente consegue uma interlocução um pouquinho maior com a população, ela fica mais sensibilizada. Ah, então a gente está trabalhando com alguns casos, né? Um caso importante é o da Johanna Dobenheimer, que desenvolveu a soja que hoje transformou o Brasil em segundo produtor de soja mundial. Ah, então a gente está pensando casos e está fazendo filmes e está divulgando na população e está tentando mostrar como muito rapidamente os cientistas, eles trazem soluções para problemas quando são chamados para problemas específicos, mas que mesmo a ciência básica tem uma função importantíssima, que é de formar as pessoas. Nós precisamos formar. Por exemplo, o Brasil não produz chip de computador, produz chips enormes em duas fábricas, uma aqui no Rio Grande do Sul, outra em Minas Gerais. Por que que ele não consegue produzir? Porque o Brasil tem menos doutores em microeletrônica do que a IBM tem nos Estados Unidos. Uma empresa nos Estados Unidos tem mais doutores em microeletrônica que o Brasil tem. Ou seja, a gente ainda tem um problema imenso de formação de mão de obra. A gente ainda não formou, todo mundo diz que tem doutor demais, mentira. Nós temos muito poucos doutores no Brasil. A gente precisa formar mais gente para a gente ter gente suficiente para continuar na academia produzindo ciência básica e ir para as empresas para produzir tecnologia. Então, a gente tem um trabalho aí muito grande, além de fazer o ciência, de fazer formação de recursos humanos de qualidade.
E a gente tem a Tupá aqui como nossa representante de humanas, que é um conflito que aqui no Dragões a gente procura desmistificar essa briga de exatas versus humanas e mostrar que humanas têm uma importância fundamental quando você vai falar dessa parte de formação, inclusive, né? E não tem reconhecimento nem da questão de humanas, nem da questão de ciência básica. Boa parte do que é desenvolvido lá na frente em termos de, por exemplo, vacina, você depende da ciência básica para atingir esse patamar de desenvolvimento, você precisa de uma compreensão de como a população funciona, de qual é o desenvolvimento social daquela pessoa que vai receber a dose da vacina e tal. E tudo isso fica esquecido, o pessoal só pensa na ponta final do negócio, que é ganhar dinheiro, que é... E quando pensa, né? Quando pensa que tem essa lucidez que vai trazer um retorno para a sociedade.
Todas essas coisas trabalhando juntas trazem um retorno para a sociedade. Não existe vamos dizer, uma profissão melhor ou um tipo de ciência melhor ou pior, não. Todas elas agregam. Deixa eu dar só um exemplo. Quando criaram o laser, assim que inventaram o laser, as pessoas diziam que aquilo era um instrumento bonitinho, mas que não servia para nada. E hoje a gente não pode viver sem laser. Ou seja, a percepção de uso nunca ocorre na época em que as coisas acontecem. nas outras áreas, áreas de ciências sociais, sem ciências sociais eu não consigo explicar fenômenos, eu preciso explicar os fenômenos, eu preciso compreender o mundo que me rodeia. Esses dias uma pessoa muito provocativa estava dizendo que a gente tinha que eliminar as artes. Aí eu disse, céus, eu consigo me imaginar sem beber ou sem comer, porque eu sou uma pessoa bem frugal nesses aspectos. Mas eu não consigo me pensar 24 horas sem ler um livro, sem ouvir uma música, sem ver alguma manifestação artística. Então, assim, a gente está imerso num mundo que precisa coordenar o que eu chamo esses saberes, as diferentes formas de executar o conhecimento. E é fundamental a gente ter um diálogo entre essas diferentes formas.
Essa coisa, justamente, porque quando a gente trabalha junto, né, quando a gente tem as ciências trabalhando juntas, e eu costumo, tem todo um debate no mundo da história e de outras ciências humanas, já, se a gente é ciência, não é, mas deixa isso pra lá. Mas quando a gente trabalha junto, quando a gente troca experiência, quando a gente conversa, a gente entende melhor o mundo do outro e ao mesmo tempo a gente cresce junto, né? A minha experiência de doutorado foi muito interessante porque eu morei com pessoas que eram de outras áreas, a gente dividia a casa, fiz amigos de outras áreas, e foi exatamente isso, assim, entender quanto que todas as pesquisas são complexas, cada uma complexa no seu lugar, no seu canto, como realmente o pessoal de ciência básica costuma passar por problemas muito semelhantes do pessoal de humanas, nessa coisa do reconhecimento, e me fez voltar a ter uma paixão que eu sempre tive de que a gente precisa de divulgação, porque é a partir da divulgação que as pessoas conseguem sonhar. Pra mim, assim, eu falava isso pra história, mas eu acho que vale pra tudo. Se a gente não tem um filme, se a gente não tem música, se a gente não tem alguma coisa que faça as crianças sonharem com aquilo, sonharem que, pô, ser historiador, ser físico, ser matemático, ser filósofo, enfim, qualquer coisa. É bom, é legal, é interessante, é uma coisa que eu posso desejar e é uma coisa que é acessível pra mim, né? E por isso que eu achei tão legal lembrar também da escola pública. Eu fiz a maior parte da minha formação em escola pública, universidade pública. Então, pra ver tudo isso, né? Como que tornar a imagem da ciência como uma coisa acessível, como uma coisa possível e como uma coisa desejável para as pessoas. E eu vejo só a divulgação, claro, não só a divulgação, mas a divulgação como fundamental nesse processo. Por isso eu tô aqui super empolgada.
E a divulgação tem um ingrediente muito interessante que é um treino para o pesquisador ser capaz de contar aquilo que ele ou ela fazem de uma maneira que qualquer pessoa possa entender. Ah, então é uma coisa que eu procuro desafiar meus estudantes a fazer. A gente tem uma vez por ano que a gente abre a universidade para visitação e a gente sempre participa. Ah, embora eu seja física teórica, normalmente os experimentais levam vantagem nisso, porque eles têm equipamentos bonitos, fortes, grandes, barulhentos. Eu não tenho nada disso, mas a gente faz um monte de experimentos com água, assim, experimentos simples com água, e explica um pouco das simulações que a gente faz. E eu digo, vocês têm que ser capazes de explicar o que a gente faz para uma pessoa com qualquer formação. E no nível, trazendo o nível que ela possa entender. E tem sido uma experiência bastante interessante. É um exercício que eu acho que todo pesquisador tem que fazer. É isso, de contar o que faz para pessoas que não são da área. E com isso vão vir perguntas que a gente nunca pensou. Entendeu? Eu não pensei nessa pergunta. E aí tu também vai aprendendo. Então tem uma dinâmica muito interessante na divulgação científica, muito importante. E ela também leva o que a gente faz para a população. Eu tive algumas experiências de exercícios em que me fizeram respeitar muito o lado artístico. Eu fiz duas propagandas. Uma propaganda para Petrobras, quando ela fez 60 anos. E uma propaganda para uma empresa de medicamentos chamada Abbott. Propaganda é 2 minutos de vídeo. Eu sempre imaginava que 2 minutos de vídeo que gera uma propaganda seria uma coisa rápida, ela saiu em meia hora se faz. Foi, cada um desses vídeos levou uma semana para ser feito. É um trabalho, um cuidado, e aí tu começa a respeitar. Quando tu vê o trabalho do outro na execução, na construção, tu desenvolve um profundo respeito pela dedicação, pelas mesmas coisas como eu realizo meu trabalho de pesquisa, a pessoa que faz um vídeo realiza, ou a pessoa que vai escrever um artigo de história, ou de geografia, ou de linguista, uma vez eu dividi um apartamento com um linguista, é um trabalho muito parecido, porque tudo tem a ver com ter alguma coisa robusta, baseada em evidências, baseada em qualidade.
É, e essa... Não, eu vejo essa coisa parecida, inclusive na... Como a gente tá falando, esse... O montar e desmontar coisas, esse orgasmo da hora que você consegue chegar naquela conclusão ou que você consegue ver a sua pesquisa funcionar. Eu sinto isso do mesmo jeito. Eu falo... Eu brincava com os amigos. Eu falo que, sei lá, às 4 da manhã. Eu trabalho muito de madrugada. Quando eu tô trabalhando e eu cheguei naquela conclusão, consegui fechar aquele texto, eu sinto assim, poxa, eu tô fazendo a coisa certa. Eu tô no caminho do que eu quero, do que eu acredito, e é isso que me dá vontade de continuar pesquisando, né? E essa coisa mesmo, a divulgação foi uma coisa que me fez entender muito a minha própria pesquisa. Foi a partir de divulgar e de explicar que me fez as outras perguntas e muitas vezes destravou aquela coisa, pô, como que eu vou fazer essa introdução? Como que eu vou fazer tudo? Eu tô, assim, tô felizaça com essa conversa.
Tem uma coisa muito... O que eu acho que é muito importante da gente colocar o dedo na ferida mesmo é que estamos aqui várias cientistas conversando. Isso por si só já é uma coisa única, ter 4 mulheres conversando sobre ciência, né? É uma coisa rara você ter uma mesa assim. Cada vez mais comum, mais ainda. E falar de uma forma que o público entenda e se tornar quisto pelo público é o efeito NASA. Então, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente aparece, quanto mais a gente desmistifica que o cientista é só um homem velho de cabelo arrepiado e língua pra fora, que nem o Einstein, mais as pessoas conseguem se identificar com outras pessoas fazendo ciência e desejam aquela coisa do sonho que a Tupá falou, desejam para si mesma aquela realidade. Tem uma pesquisa que foi feita, eu não me lembro agora se foi na Dinamarca, mas é um país com uma equidade de gênero bem grande, né? E eles discutem por que que em países com uma grande equidade de gênero ainda existe um baixo número de mulheres nas STEM, né? Na tecnologia, engenharia, matemática e tal, comparado com as humanidades, né, e outras áreas da saúde, biológicas. E, em parte, existe essa questão do reconhecimento. Você tem como referência só homens de jaleco, cabelo arrepiado e velhos como cientistas. Então, como é que você vai se ver como uma cientista? E aí eu já vou puxar o gancho para o nosso papo sobre a presença da mulher na ciência e na ciência brasileira. Porque o que esse artigo... de outubro de 2016, né? Ele fala é que você se sentir parte, sentir que aquele é um ambiente que te pertence e olhar ao seu redor e se sentir representado faz toda a diferença com a sua resiliência diante de todas as intempéries e de toda a adversidade que são características de fazer ciência. Mas diante de toda essa dificuldade, você sentir que você pertence àquele lugar e que você tem direito de estar lá, faz com que você escolha o lugar onde você vai trabalhar. E boa parte das mulheres não vê esse lugar em ambientes como, por exemplo, o ambiente de vocês, né, da física e das engenharias e da matemática, comparado a carreiras que são tidas como inferiores, menos importantes ou mais fáceis, como as humanidades ou as ciências da saúde, de cuidadores e tal, que são tidas como áreas mais femininas. Isso não sou eu que tô falando, eu tô tirando isso do artigo, que é uma percepção, como a gente vê, global, né? Não é só brasileira.
Deixa eu trazer um estudo muito interessante que traz assim, a raiz desse problema lá de trás. Foi feito em Princeton um estudo com 400 crianças e, na idade de 5 anos, contaram uma história para essas crianças de uma pessoa muito inteligente, brilhante. E perguntaram, é homem ou mulher? E aí as meninas diziam que era mulher e os meninos que eram homem. Aos 7 anos, meninos e meninas diziam que era um homem. Então, o que nós estamos mostrando aí? Nós estamos mostrando que já aos 7 anos, com a exposição da escola, da mídia, etc., as meninas percebem que o local do brilhantismo não é delas. Aí dizia assim, o mesmo estudo jogava, naquele canto tem um joguinho que é um joguinho para pessoas muito inteligentes, tá? E o outro canto é um joguinho para pessoas esforçadas. As meninas... e um para o canto dos esforçados e o menino para o canto dos inteligentes. Então, tu vê que já nessa idade de 7 anos, se começa a montar essa coisa de que o cabelo, o louquinho, o nerd, não é para menina, entende? Que é o super, que é a visão do que é esse desenho do super inteligente. E aí tu vai entender por que nessas carreiras que têm vinculação com poder e tecnologia, as mulheres estão excluídas, porque vincula-se a essas carreiras à visão de inteligência. uma profissão em que isso, esse processo ficou de exclusão de mulheres de locais onde se associa a inteligência é a informática. Quando a informática foi criada, ela era meio a meio. Por quê? Porque a informática nasce como um serviço de digitação e muitas mulheres associavam isso com datilografia. Uhum. E com uma grande aquisição de dados, precisava de um trabalho manual muito grande. À medida que a informática foi se tornando uma carreira mais associada a dinheiro, a poder e a tecnologia, as mulheres vão saindo. Eu estou terminando um trabalho agora que a gente analisa na CAPES. E a gente vê que ao longo do tempo, o percentual de mulheres nestas áreas diminui, não aumenta, o que está acontecendo em todas as demais áreas. Tá? Então a gente tem que fazer um trabalho lá de trás, entende? Nessas áreas, mostrando que tecnologia também é para a mulher. E isso tem séries de grupos do mundo que vem trabalhando com essa visão de que tecnologia também é uma coisa de menina, de mulher. Mas existe um segundo problema em cima desse problema, que é mesmo nas áreas onde as mulheres têm acesso, biologia, ciências sociais, etc., elas não têm acesso ao topo. E a gente fez um estudo em que a gente avaliou o percentual de mulheres como pesquisadoras, o percentual de mulheres como topo de pesquisadoras e o percentual de mulheres na academia. E a gente via que à medida que subia, o percentual baixava. Vocês entendem? Assim, o percentual baixa. Quer dizer que as mulheres conseguem ser pesquisadoras, mas elas não conseguem ser topo de pesquisadoras e elas muito menos conseguem entrar na academia de ciências.
O que também diminui o incentivo para as mulheres entrarem nesse caminho, porque ela sabe que nunca vai chegar lá, então...
Isso. E assim, quem são as barreiras? Aí vem essa pergunta, quem são as barreiras, né, para chegar a esse... Tem um estudo muito interessante, feito com 200 mil pessoas, e eu fico assim espantada, porque normalmente estudos de questionários são feitos com um número muito pequeno, 200 mil pessoas, que mostram que as mulheres perdem a ambição ao longo da carreira mais do que os homens. Isso é carreira em geral, não é só ciência, é em geral. E a razão da perda, a razão maior da perda de ambição, para mim, o meu grande espanto, não são o marido e os filhos, porque eu sempre acho que o marido é um grande vilão, os filhos são... Não, você tem conversa de mulher sem filho, ah? Não são o grande vilão. O grande vilão são os colegas, com comentários cretinos, com interrupções, não levando em conta o que tu tá dizendo, te tirando do teu local de protagonista e te colocando num outro local. Tirando da posição de pesquisadora sênior e te colocando numa posição de quem vai escrever a ata do departamento. Tu é tão organizadinha fazer esse serviço aqui, que é um serviço menor, não que seja um serviço pequeno, mas é menor do que aquela posição onde tu estás. Te tirando, tu comandando uma reunião, te tirando do posto do comando da reunião e tomando decisões por ti, não prestando atenção do que tu tá falando. Ou seja, esse contínuo de te mover do teu posto para um outro posto, te invisibilizando, te tornando transparente, é o que desestimula as mulheres para a competição. Ah, mas ela tá aqui na academia, mas é porque ela usa saia curta, ou é porque ela é tão bonita.
Tão bonita. Se você errar, ninguém vai nem perceber isso de tão bonita.
Porque ela tá de decote hoje.
Esse contínuo, ele vai te sabotando. Eu chamo isso mordidinha de mosquito. Ah, mas Márcia, foi só um comentáriozinho. Eu digo, põe 100 desses por dia. Como 100 mosquitos te mordendo, tu não queres ficar neste ambiente que tem 100 mosquitos te mordendo. Tá? Então, tem essa dinâmica que ela é verdadeira em todas as ciências, mas à medida que o sistema fica mais competitivo, ela fica mais competitiva. Ela fica mais agressiva à medida que o sistema é mais competitivo.
Talvez, agora é um grande chute, mas... Você falando assim, talvez isso esteja associado porque as mulheres estão cada vez menos envolvidas nas áreas de TI hoje em dia, porque elas estão cada vez mais competitivas.
As áreas de TI são, assim, que dão dinheiro, poder, e as mulheres estão saindo disso. E é mais grave, porque assim, ó, a gente forma engenheiras dessas áreas, mais ou menos, no máximo, assim, num bom ano, a gente vai ter 30% de mulheres se juntar a todas as engenharias.
Caramba.
E a gente não tem 30% de mulheres na engenharia no mercado. Mas também porque o mercado paga menos para as mulheres. Eu tenho assim, ó, entendeu? O mercado também entende que a mulher vai trabalhar por menos. E que não vai ascender, e que vai aceitar ter papéis que tem encargo, mas não tem salário, tá? Essas coisas dentro, tu vai para um departamento, mesmo em ciência, departamento de física, vão dar aqueles cargos que é só trabalho e não é reconhecimento, vão dar para as mulheres, né? elas vão pegar. Então, a gente tem que começar a trabalhar, primeiro, reconhecimento que existe um problema. Quando eu comecei a falar sobre esse assunto no Brasil, e olha, isso já faz mais de 20 anos, as pessoas sequer reconheciam que tinha um problema. Não reconheciam que os números eram ruins porque a gente não tinha os números. Agora, felizmente, a gente tem os números e hoje eu tive uma bela notícia que parece que vão revogar a proibição da Lei de Acesso à Informação, porque a Lei de Acesso à Informação é uma maneira da gente conseguir esses números. Ao longo do tempo, eu tive que catar esses números abrindo lattes por lattes, mas depois da Lei de Acesso à Informação, eu consigo essa informação. E com a informação a gente diz, olha, a gente tem um, este aqui está estampado o problema. Agora, o que, que a gente vai fazer para mudar? E aí vem outro passo grande que recém estamos engatinhando nesse Brasil, que são políticas afirmativas.
A gente falou pouco da sua carreira como física pesquisadora na área de... pesquisadora de água, né? Parece estranho falar isso para mim, pesquisadora de água. Mas você tem um trabalho longo e contínuo com questões de gênero, né? Inclusive premiado nisso.
Isso, eu tenho as duas coisas assim, eu navego entre esses dois universos e às vezes continuamente, a Unesco cansa de me chamar para falar de mulheres na água, assim, é impacto, é uma confusão assim. Mas vou dizer assim, eu sou uma física teórica, eu trabalho com simulações de computador e meu trabalho é bem teórico mesmo, eu tento entender por que que esse objeto maravilhoso que é a água tem tantos comportamentos malucos. A água tem comportamentos muito malucos. Ela tem mais de 70 comportamentos malucos e compreender esses comportamentos malucos tem sido o objetivo da minha vida. De entender qual é o mecanismo, como é que... e o que que eu posso fazer de útil com isso. Ultimamente o que a gente tem desenvolvido são modelos para dessalinizar a água do mar utilizando um comportamento maluco da água, que é o fato de que ela se move muito rápido quando está confinada em ambientes muito pequenos, como por exemplo nanofuros. Um furo muito, muito minúsculo, ela é diferentemente dos outros materiais que não gostam de se mover em espaços pequenos, ela adora espaços apertados. Então esse tem sido parte do meu trabalho de pesquisa. Em paralelo, porque eu sou uma mulher em física, o meu primeiro dia de aula eram 4 mulheres em 40 alunos e eu fui a única que me formei, essa verdade, essa ausência de mulheres, ela sempre me impactou muito. Então eu tenho trabalhado nisso há muitos anos, eu coordenei um grupo de trabalho internacional que organizou conferências, organizou grupos pelo mundo, aí eu virei vice-presidente da organização, aí a organização fez um monte de ação afirmativa e a gente conseguiu fazer um impacto grande. Mas no Brasil tem sido uma luta muito mais dura porque o reconhecimento de que isso é um problema é pequeno ainda. As pessoas ainda não caiu a ficha de que a gente precisa de diversidade para fazer uma ciência melhor. E eu não estou dizendo isso porque eu estou dizendo isso porque tem estudos que mostram que mais diversidade, ou seja, pessoas distintas, com culturas distintas, com origens distintas, vão trazer ideias novas, ideias fora da caixa e vão desenvolver uma ciência maior.
É um absurdo que cientistas ignorem que a gente tem estudos e tem resultados em cima disso.
Mas assim, tem que entender, cientistas são pessoas. Uma vez eu tinha um colega que veio me perguntar assim, até era num passeio bem interessante, a gente estava dando aula em Varena, em assim, uma regiãozinha que fica perto do Lago Como, onde foi feito o Guerra nas Estrelas, tá? E a gente pegou um barco para olhar aquela cena que a princesa, aquela que teve os dois gêmeos, tem uma cena lá de romance e a gente queria ver o local. E no caminho de ver o local, ele se virou Márcia. A física viveu tão bem sem as mulheres até agora, por que tu quer tanto que as mulheres venham pra física? Tu nota que a pergunta, ela parece cretina, concordo, mas ao mesmo tempo tem uma curiosidade envolvida. Ele ignorava o potencial da diversidade. Aí eu trouxe um monte de estudos que mostram que diversidade faz uma melhor ciência.
Inclusive vão estar linkados no post, quem quiser dar uma olhada, tem links da Nature sobre isso.
Então, que é importante ter diversidade, mas mais que isso, eu respondi de um jeito muito mais simples para ele. Eu disse, olha, quando tu tá procurando um pós-doc para ti, tu anuncia só no teu corredor ou tu anuncia no mundo inteiro? No mundo inteiro, porque eu quero prospectar o máximo de pessoas possível. Eu digo, o máximo de pessoas não é a metade da população, não são só os homens, são os homens e as mulheres. E aí ele entendeu. E aí ele passou a ser, entender significa que ser uma pessoa que focalmente apoia o processo. Uhum. Uma outra vez, um colega meu disse, Márcia, tu é uma mulher tão falante, tão afirmativa, sobreviveu a tudo isso, por que tu quer que mais mulheres entrem? E aí tu entende por que as pessoas lutam tanto para não ter diversidade? Porque diversidade significa que o mercado delas vai diminuir.
A preponderância dela.
Notem assim, muitas mulheres não reconhecem que há um problema, porque as que sobreviveram são um perfil muito específico. Né? São mulheres extremamente fortes, afirmativas, normalmente falantes, entende? São pessoas que significa que um homem pode fazer física e ser um autista, incapaz de falar, mas uma mulher não. Isso significa que as mulheres que chegam lá são um subgrupo de todas as mulheres, mas os homens não são um subgrupo. Então nós estamos tendo perdas de diversidade mesmo quando a gente garante que tenha alguma mulher. Porque essa alguma que entrou é uma alguma com perfil muito específico.
Uhum.
E isso é grave. Então a luta tem que ser para que não que entrem mais mulheres todas com esse mesmo perfil, mas que a gente possa ter homens e mulheres com todos os perfis. Os quietinhos, aqueles que não gostam de falar tanto, aqueles que são mais tímidos, aqueles que não querem brigar o tempo todo. Eles também têm direito de fazer ciência. E não só porque é democrático que eles venham para a ciência, mas porque a ciência precisa de todos os perfis.
E todas as minorias, porque inclusive existem problemas que só são resolvidos quando existe uma demanda para resolvê-lo. Porque durante a década de 60, 70, quando mais mulheres, principalmente nos Estados Unidos, que eles têm um registro melhor desse tipo de coisa, vão para a universidade e começam a dominar todos os campos, né? Saem um pouco de dentro de casa. Quando as mulheres ingressam mais dentro de áreas da saúde e da medicina, começa a se estudar mais doenças ditas femininas.
E...
só que são doenças que não são só as mulheres que têm. Os homens também têm essas doenças, né? Eu tava falando sobre isso também. Participei recentemente do episódio de um outro colega sobre desafios das mulheres na ciência. Foi com o ingresso das mulheres nessas áreas que começou-se a estudar osteoporose. Mas um terço dos grandes problemas e quedas e lesões ligadas à osteoporose, quem tem são os homens. Só que era uma doença percebida como uma doença feminina. E aí a gente extrapola isso para várias outras minorias subrepresentadas que nem se sabe de soluções que vão ser descobertas a partir do momento que a presença deles dentro da ciência atentar para uma realidade que para eles é óbvia e para a gente é completamente desconhecida. Negros, outras religiões, assim, uma coisa simples que a gente estava discutindo essa semana no meu laboratório são pessoas com barba ou rastafari, dreadlock, que não podem cortar o cabelo, não podem cortar suas barbas, tem que ter equipamento de proteção individual adaptadas para eles, porque eles não deveriam ser segregados de certas áreas, de certos trabalhos, por causa da barba ou do cabelo. Mas só vai ter uma máscara apropriada, e existe máscara apropriada para certos tipos de barba, ou, por exemplo, capacete, a partir do momento que houver uma demanda para essas pessoas, porque elas estão dentro.
É, por exemplo, eu tive agora há pouco tempo num evento de médicas da Espanha, E elas estavam me relatando que, no começo, o tratamento de infarto, ele era totalmente inadequado para as mulheres, porque as mulheres têm uma dinâmica de infarto diferente dos homens. Mas como fazer testes com mulheres é mais complicado por causa da menstruação, que muda o equilíbrio hormonal, eles só tinham feito testes no início para homens. E usavam o mesmo tipo de tratamento para homens e mulheres. Então, assim, trazer essa visão novo, trazer os problemas novos, é muito importante a diversidade, mas não só para trazer, para achar soluções, porque as soluções dos problemas, quando a gente encontra, elas têm um alinhamento muito grande com as experiências de vida que a gente tem. Pessoas com diferentes experiências de vida vão trazer diferentes opções para resolver problemas.
Sim, outro background, só para contar para quem ficou curioso, né? Os sintomas clássicos de infarto para homens é dor no peito, dor no braço e tal, mas para mulher são desarranjos intestinais, né?
É distinto, tu vê? É distinta a faixa etária que começa a acontecer. Então tem, mas agora, depois que começaram a pesquisar, notaram essas distinções e hoje já se tenta usar cobaias machos e fêmeas para poder ter um pouquinho mais de diversidade nos resultados científicos que se obtém.
Márcia, você tem uma enorme experiência internacional. O que que você vê de diferente entre a cara da ciência feita no Brasil, feita lá fora, e feita hoje, feita no passado, nesse sentido de inclusão, de diversidade?
Tá, deixa eu começar. Quando eu comecei a sair pela primeira vez, a gente era bem cucaracha mesmo. A gente era muito desconhecido. Mas o Brasil cresceu cresceu imensamente durante esse período. Me lembro da primeira vez que eu saía, eu tenho uma cara de latina, então as pessoas achavam que eu ia lá para atender no supermercado, para... Não que atender no supermercado seja ruim, mas eu não achava que eu era cientista. Riam da minha cara quando eu dizia que era cientista. Então tinha uma coisa assim de brasileiro não é cientista. Mas a gente cresceu muito. Cresceu, a gente muito apoio de projetos do CNPq, CAPES, tudo dinheiro público. As universidades têm uma qualidade bem razoável e hoje em dia o Brasil alcançou um nome. Hoje a gente existe no planeta Terra. Qual a diferença na percepção de gênero lá fora e aqui? Lá fora também é ruim. Os percentuais, a gente fez uma conferência internacional importante, Mulheres na Física. Os percentuais das mulheres na física em todos os países do mundo decaem à medida que aumenta, que tu sobe na carreira, e são muito baixos. São mais baixos nos países anglo-saxões do que nos países latinos por uma questão bem estrutural. É que nos países anglo-saxões as famílias não vivem próximas e não ajudam no cuidado dos filhos. E nos latinos já isso acontece, então isso dá uma melhoria nos números, mas os números são ruins. A grande diferença é que lá fora eles entendem que isso é um problema. E aqui no Brasil a gente ainda está educando as pessoas que isso é um problema. 20 anos eu trabalho nisso, e quando eu comecei a trabalhar nisso, lá fora já se compreendia o horror que é assédio moral e assédio sexual. E aqui no Brasil isso era, passava batido. Hoje em dia se começa a falar do assunto, pela primeira vez 3 docentes foram demitidos por assédio sexual, mas nosso caminho ainda é muito longo nesse tema. Nós precisamos ainda educar muitas pessoas sobre o bem tratar, sobre evitar vieses, sobre atrair meninas. A gente tem ainda muito de educação nessa direção que precisa ser feita. Essa é uma distinção que eu acho que é muito importante entre o Brasil e o resto. O que eu chamo de resto do mundo é nossos irmãos do norte, né?
Sim.
É um comentário interessante. Eu tô nessa fase pós-doutorado buscando algo, né? Na vida. Então eu tenho lido muito sobre bolsas de pesquisa e procurado muitas bolsas de pesquisa no mundo todo, não só no Brasil. E eu vi uma das coisas que eu acho fantástico e interessante dessa questão de ações afirmativas é que todas as bolsas que eu vejo no norte, né, nesse norte econômico, assim, elas vêm sempre com uma... Primeiro elas vêm com uma nota na primeira página dizendo: a nossa universidade tem uma responsabilidade em aumentar a diversidade e a gente estimula que pessoas que sejam de minorias, e daí algumas vezes vêm listas, às vezes não, tentem essa bolsa. Em pelo menos 2 bolsas vinha uma nota depois dizendo assim: como ação afirmativa, a gente deixa claro que caso 2 pessoas tenham um currículo parecido, a preferência vai ser dada para a mulher ou para, né, para alguma minoria, porque a gente precisa aumentar a diversidade. Mas mais do que isso, eu vi acho que 3 ou 4 bolsas que eu achei fantásticas. Por sinal, algumas bolsas eu acabei, me deu mais vontade de me inscrever, porque dizia isso, eu falava, poxa, talvez eu tenha uma chance de verdade nessa. E além disso, eu descobri algumas bolsas, várias das bolsas deixam claro também assim: essa bolsa é para pessoas que terminaram o doutorado em até X tempo, mas a gente queria deixar claro que se você tirou uma licença maternidade, se você teve filho, etc, 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 esse tempo é estendido. Ou também uma outra bolsa que dizia: olha, essa bolsa é para pessoas que não podem se dedicar 100% do tempo ao laboratório, porque tem criança pequena em casa, ou porque tem que cuidar de algum parente que tem alguma doença, ou porque a própria pessoa tem alguma condição que a impossibilita de trabalhar 12 horas no laboratório, enfim, 8 horas no laboratório. E a bolsa é para isso, é para apoiar essas pessoas para que elas possam fazer pesquisa num tempo um pouco mais longo. E eu achei muito legal de ver isso, assim. E o detalhe principal é que essas bolsas que falavam justamente, que apoiavam essas, que tinha essa iniciativa de apoio, eram essas bolsas. Sabe quando é uma pessoa rica que deixa o dinheiro para criar um fundo e criar uma bolsa, né? Todas essas bolsas que falavam dessas exceções eram bolsas criadas por mulheres. E eu achei muito legal de ver como...
Bonito.
Né? E, enfim, eu acho legal ver essa coisa da questão afirmativa mesmo. E, ao mesmo tempo, eu fiz meu doutorado na Inglaterra e lá, realmente, as meninas comentavam muito que tinham muito menos mulheres até que no Brasil, né? Interessante, agora eu entendi mais o motivo porque tô fascinada.
Se a gente for pensar, assim, em termos do que a gente pode fazer daqui pra frente pra garantir essa diversidade, não só de mulheres, do macro, institucionalmente e em políticas afirmativas, até o micro, que a gente conversa daqui a pouco. Mas o que tem acontecido hoje em termos de bolsa, de prêmio, de programas de incentivo, né? Recentemente anunciaram que vai ter o prêmio Carolina Bori, Ciência e Mulher, né, da SBPC, que vai ser concedido no Dia das Meninas e Mulheres pela Ciência, que foi dia 11 de fevereiro. Então, estão surgindo iniciativas, inclusive a Márcia e eu, a gente se conheceu num evento que teve no Rio de Janeiro, do Women of the World, de uma iniciativa do pessoal do British Council, né? E conversou depois e bateu esse papo depois, onde eu fiz o convite para ela estar aqui hoje. Então, está se falando mais sobre o assunto, está tendo mais visibilidade. Acho que você pode falar um pouquinho mais também do que está acontecendo na CAPES.
Tá, tem coisas acontecendo, felizmente, mas elas não vieram de graça, elas vieram depois de muita luta. Hoje existe licença maternidade para bolsistas de mestrado, doutorado, pós-doc, bolsista de produtividade e pesquisa do CNPq na CAPES, porque teve luta para conseguir isso. O CNPq já há algum tempo tem um movimento interno, não tem um comitê, mas tem um grupo de pessoas internamente que desenvolve aqueles verbetes falando sobre as mulheres na ciência e também os editais para estimular meninas a irem fazer pesquisa nas universidades, tá? Já teve dois, um edital em 2013 e outro edital em 2018. E na CAPES existe um grupo de gênero que está fazendo uma pressão grande para a gente colocar os filhos no Lattes e para fazer um levantamento dentro da Sucupira para ver se a maternidade é um fator de fazer com que as mulheres saiam de ser orientadoras da pós-graduação. Então, há mobilizações. Elas ainda não são grandes mobilizações, mas há mobilizações. Em paralelo, existem iniciativas de instituições privadas, como, por exemplo, o Fundo Elas do Unibanco, que lançou editais já com elas nas exatas, fazendo essa promoção de meninas das áreas de TI, engenharia, física, de fazerem pesquisa nas universidades. O Serra Pilheira, que é uma fundação também privada, tem uma visão de gênero absoluta, utiliza essa política de que se mulheres tiveram filhos, isso desconta quando tu tem um edital para pessoas que estão iniciando a carreira. Então, estamos conversando com o assunto, mas não podemos dar nenhum passo atrás. Tá? A minha, vou dizer assim, agora que eu já me sinto confortável, porque nota, quando comecei a falar do assunto, eu era a maluca que falava de um problema que não existia, porque ninguém reconhecia gênero como um problema, particularmente nas ciências exatas. Agora que já se reconhece, no próximo, vamos dizer, patamar de luta, é a gente estabelecer comitês de ética humana dentro de todas as instituições. O que eu chamo de comitê de ética humana? São comitês que regulam como a gente vai tratar alunos, pesquisadores, funcionários, o tratamento entre as pessoas para acabar com assédio moral e assédio sexual dentro das nossas instituições.
Lembrando que isso não é um problema de gênero. Todas as pessoas estão suscetíveis a sofrer tanto assédio moral quanto assédio sexual. Homens e mulheres, né?
Mas ele é muito maior para as mulheres. Principalmente nas áreas de exatas. Claro, isso não foi medido ainda. Por quê? Porque ninguém quer medir. Então, nós começamos um processo de fazer um questionário interno aqui na URGS, que está parado no Comitê de Ética, mas em março ele será destrancado de um jeito ou de outro. Eu quero medir isso na URGS, tá? Quero uma medida, porque eu sou cientista, eu só acredito naquilo que eu meço. E ao medir, eu vou publicar esse assunto e vou levar para as outras universidades, vou levar para as outras instituições. A gente precisa mensurar o assédio dentro das universidades para poder estabelecer regras de relacionamento entre as pessoas. Isso já vai acabar com um do tipo de mordidinha de mosquito que afasta as mulheres tanto das carreiras de exatas como da ascensão ao poder. Então tem esse eu chamaria que é o meu macro objetivo. O micro objetivo é que eu acho que nós temos que começar a trabalhar individualmente em dois níveis. Primeiro, o nível das mulheres. As mulheres, elas têm que ter um pouquinho mais de parceria quando estiverem em comitês. No sentido de que nós temos que acabar com aquela coisa do men explaining, men interrupting. E é mais fácil acabar com isso quando tu tá de duas ou de três. Porque assim, se o cara te interrompe, a outra diz, espera um pouquinho, tu acabou de interromper a fulana. Entende? Se é pra fazer mimimi, vamos fazer mimimi em coral. Todas fazendo mimimi juntas.
Adorei.
Juntas. E vamos trabalhar. Isso é uma coisa do indivíduo. Notas que é essa coisa de se ajudar, de se cobrir, de perceber. Uma mulher que não tem filho percebe que aquela outra tem filho e que obviamente não vai poder dar aula à noite. Tá? Então, vamos utilizar no micro também essa nossa capacidade de atuar. E incorporar os homens nesse he for she. Eu digo que meu primeiro he for she foi Hilbert, que foi um grande matemático, que quando uma grande matemática alemã não conseguia emprego, porque a universidade não aceitava mulheres naquela época, ele levou o nome dela, que é Amy Nader. O departamento inteiro diz, de jeito nenhum vamos deixar que os nossos alunos tenham aula com uma mulher, porque a universidade não é para mulher. Ele levantou e gritou, isto aqui é uma universidade, não é um banheiro para a gente fazer segregação de gênero. Este foi o primeiro He for She. E eu acho que os homens têm um papel muito importante em também apoiar as mulheres, também identificar as mordidinhas de mosquito e não se calar quando vem uma mordidinha de mosquito. Tá lá junto, presentes, porque a diversidade também incorpora uma série de temas que afetam os homens.
Até porque um ambiente mais diverso é melhor para eles também.
Sim, é melhor para a universidade, é melhor para a economia, é melhor para as mulheres, é melhor para os homens. É melhor para todo mundo que está dentro disso. E isso vai muito no que aprendi com você também sobre a formação de redes, né? Então, eu tenho uma amiga que está fazendo um trabalho que ela percebeu que num congresso que ela estava organizando, a maior parte dos palestrantes principais era homem. E quando ela questionou por isso, falou, a gente não achou nenhuma mulher na área. Mas não tem mesmo? E ela foi atrás desse levantamento. Então, tem mulher, está representado, só que nas redes, quando alguém vai organizar, né? Os homens já estão fixados, já estão estabelecidos ali no topo da carreira científica. Quando eles vão organizar alguma coisa, quando eles vão indicar um parceiro, um especialista, eles indicam, chamam, falam das suas redes, das pessoas que estão ao redor deles, que são outros homens. Então, nesse momento também, é importante que nós, mulheres, a gente crie redes para indicar outras mulheres para cargos, para entrevista, para aparecer, para ter esse momento de destaque, para falar numa conferência, que os homens sejam nosso parceiro nisso, porque entender essa condição é abraçar essa condição. Não basta só entender cognitivamente o problema. Você tem que entender e agir.
E tem que ser um pouquinho chatinha mesmo. Tem que chegar. Eu não costumo perguntar. Eu costumo perguntar assim: nossa, que pena, nenhuma das mulheres que vocês convidaram para palestrar puderam vir. E eles dizem, mas a gente não convidou nenhuma. Eu digo, então na próxima vez me tem 10 segundos do teu tempo. Porque assim, antes de sugerir um nome, pensa: tem alguma mulher que eles vão identificar? Tá na cabeça, é só pensar, fazer um pequeno esforço e pensar. E vou dizer, nesse evento, o ano seguinte foi aumentando do percentual de mulheres, porque eles passaram a pensar, pelo menos pensaram, a Márcia vai me encher a paciência, né? Então é melhor eu pensar numa mulher antes que ela venha me perguntar de novo se nenhuma aceitou o convite para vir palestrar no evento.
Eu gosto muito das suas salas, que elas sempre partem de um lugar de cutuco, assim, mas de humor ou de gracejo, de provocação sem agressividade. Que eu, Bárbara, pessoalmente, acredito que ser incisivo e vociferar tem seu espaço, mas que a gente consegue mais aliados com essas estratégias mais empáticas e mais, né?
É, mais leve, né? Mas de vez em quando tem que dar joelhaço mesmo. Ah, quem não entender esse linguajar gauchês de joelhaço, procure no Google que vai entender rapidamente o que isso significa. De vez em quando a gente tem que dar joelhaço.
Episódios que a gente teve até agora e dos papos que a gente teve dentro do Dragões de Garagem, fora do Dragões de Garagem, foram episódios, uma mistura de desabafo, catarse, denúncia, meio que para falar sobre o assunto, para sensibilizar as pessoas, até aquelas que nunca tinham ouvido falar no problema, né? Então, que houvesse esse primeiro contato. Mas a partir de agora, o nosso intuito é sair um pouco da denúncia, porque já deu tempo de todo mundo saber, e partir para ação. E aí, o que a gente pode fazer efetivamente agora que as pessoas já estão sabendo, né? Os nossos ouvintes já estão sabendo, já tem alguns anos que a gente vem fazendo esse barulho. O que nós, mulheres dentro da ciência, podemos fazer por outras mulheres, por outras minorias? O que os homens podem fazer? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas como apoiar, como apoiar você que está levando essa bandeira super importante dentro do nosso ambiente pequeno, dentro do nosso laboratório, com os nossos orientandos, até a gente dar jeito, porque a gente é imparável daqui para frente.
Eu tenho três letras, eu gosto de dados, Ou seja, se, mesmo na sua sala, conta quantas mulheres estão em cada cargo, em cada posição, quantas professoras. Começa a contar. Contar números te dá uma noção do teu espaço, onde é que tu estás. Olha a tua instituição e vê se tem coisas que são empecilhos para as mulheres com filhos, as mulheres que têm que cuidar de velhos, as mulheres que vêm de longe, as mulheres que são mais pobres. Quais são os empecilhos para elas continuarem na carreira? E tenta lutar para isso mudar, para modificar essa situação, tá? Dentro das regras institucionais. E com isso tu vai conseguir mudar a ciência que tu faz. Em qualquer espaço que tu tiver, tenta perceber, isso dói um pouquinho, perceber o que tu tá sofrendo de todas as formas de assédio, de interrupção, de tentativa de sabotagem. Identifica isso e procura quando isso acontecer com a outra, para se tornar uma parceira daquela outra, tá? No sentido de tentar evitar nela e em ti que isso aconteça. Ah, então, assim, essa irmandade, essa sororidade, ela é importante de ser estabelecida, que a gente também pode chamar, quando vai para uma escala grande, de rede. Mas uma rede pode ser só duas pessoas na sala. Tá? E para os homens, eu peço 10 segundos do seu tempo, a cada momento que tiverem que tomar uma decisão. É só 10 segundos, não é muito tempo que eu estou pedindo, tá? É menos que o tempo de ir na geladeira e pegar uma cerveja. Por favor, pensa, quando for indicar alguém, pensa se não existe uma mulher adequada para aquele posto. Só isso, pensa. E se tu procurar, tu vai achar essa mulher. E toda vez que tu indicar uma mulher, tu vai ver que tu tá mudando o esquema das coisas, tu tá fazendo a tua contribuição pro esquema das coisas. Não podemos deixar mais as mulheres serem agredidas por assédio moral e assédio sexual e todas as formas de assédio, de picadas de mosquito. A gente não pode se calar como a gente costuma se calar contra a violência doméstica. Ah, é errado se calar. Nos dois casos. Então, se tu identifica alguma coisa sendo dita ou feita inadequadamente, uma piadinha de machista, de mau humor, eu normalmente digo, nossa, eu não entendi. O que, que tu tá achando de engraçado nisso? Me explica, porque eu sou meio devagar. E aí a pessoa fica muito constrangida. Ou seja, não precisa ser agressivo.
Essa técnica é ótima, sempre funciona.
Tem que pontuar de que aquilo é inadequado. Ah, e aí a pessoa vai se sentindo desconfortável com aquilo. Politicamente correto não morreu, gente. Porque o politicamente correto é o que vai garantir que fique na ciência a pessoa que talvez cure o seu câncer.
Politicamente então, correto tem correto no nome, não é à toa, né?
Exatamente.
Então, assim, vamos trabalhar para mais diversidade, vamos trabalhar para um ambiente melhor. E eu pensei que esse assunto devia estar mais que resolvido lá no Jardim da Infância, onde a gente aprende que a gente não puxa o cabelo do amiguinho e da amiguinha.
Já é hora, né?
É.
Vocês têm mais coisas para trazer? Porque eu tô meio sem palavras.
Tá todo mundo meio abobado, né? A gente fica assim, ouvindo meio abobado.
É, foram vários momentos que eu quase chorei aqui, assim, de...
A gente tem muito aquela dúvida, ah, foi comigo, aí eu me aborreci com isso, aí eu não tinha que estar aqui, aí eu não dou pra isso. Eu adoro essa expressão que as pessoas dizem, eu não dou pra ciência. Eu gosto de dizer que eu não dei tanto pra ciência que quase engravidei. Então, assim, gente, quando vocês tiverem dúvida, procurem uma outra pessoa pra conversar. Não guardem a dúvida pra si, porque as pessoas se afastam das coisas porque não falam sobre as coisas. Então, se achar que alguém... disse uma coisa que te incomodou e que te fez sentir como uma intrusa naquele espaço, vai para outra mulher e conversa. Conversa com outras pessoas. Tu vai ver que rapidamente aquele não é um problema teu, é um problema institucional e que precisa ser resolvido. E ele é melhor resolvido quando é resolvido por mais do que uma pessoa. É resolvido pelo grupo. Não sofre sozinho. Conversa. E hoje em dia a gente tem as amigas, tem o WhatsApp, tem o Facebook, tem 200 mil jeitos de achar pessoas. Vai achar a pessoa que vai fazer parte da tua turma e que vai ter o mesmo sentimento e que vai poder se organizar e trazer a solução para esse problema. Ah, sem depressão. Eu noto que as pessoas estão ficando muito chateadas, muito deprimidas, quase num estado de luto pela situação atual meio fascista. E para mim, luto não é substantivo. Luto é verbo. Vamos lutar.
Bye. ouvintes draconianas, mais uma leitura de e-mails do nosso episódio agora, 151 do nosso último episódio, sobre antropologia na ciência. Estamos aqui, vocês acabaram de ouvir aí o episódio, uma entrevista com a Márcia Barbosa, e inaugurando aí o nosso mês especial das mulheres, né? Uma iniciativa já do Dragões, aí já tem já uns 2-3 anos, uma iniciativa muito legal, e a gente não pode perder essa oportunidade de poder abordar mais sobre esses temas, né? Nesse mês aí tão importante. E então espero que vocês tenham gostado do episódio. A gente vai comentar aqui agora a leitura de e-mails que recebemos, de e-mails que recebemos até a publicação do nosso último episódio, foi sobre a antropologia da ciência. Eu tô hoje aqui com a Tabata.
Oi,
e aí,
gente.
Tabata, beleza?
Tudo certo.
E eu sou o Patrick. Que esse caso eu não tenha introduzido.
O nosso querido Patrick, maravilhoso, com essa voz de veludo. Que estamos sentindo saudade de participação nos episódios
tá
do podcast.
É verdade. Eu tava com dengue, cara. Peço perdão aí pelo vacilo.
Não,
mas tô zerado já. Tô bem. Maravilha. Então, o Tabata aqui hoje, a gente vai dar uns recadinhos aí pra galera e vamos partir pros e-mails, né?
Sim,
beleza.
Então...
Qual é o nosso primeiro recado aí, tá?
Nosso primeiro recado é lembrar os nossos queridos ouvintes de sejam doadores, mecenas.
Uhum.
Vocês podem ser nossos mecenas pelo Patreon, que o link vai estar no post. É preciso lembrar que o Patreon você paga IOF, então é bom caso você more fora do Brasil. Caso você viva aqui no Brasil, temos também a opção do Catarse, que o link também vai estar no post. E de forma geral, os valores são equivalentes ao do Patreon, só que em reais, no caso do Catarse. Nós temos contribuições de 5, 10, 25 e 50 reais. Os links para doação estão no post e confiram na nossa página também a aba Seja Doador.
Maravilha, vale, muito bom. É sempre bom lembrar aí que nós estamos sempre... disponíveis aí para doação.
Sempre queremos muitas doações.
Né, a gente precisa, a gente é grato e a gente agradece aí ao pessoal que apoia a gente de todas as maneiras.
Sim.
Mas fortaleçam esses projetos, né, colaborativos de divulgação. Isso aí é sempre muito importante, a gente agradece demais.
E lembrando que se você virar um dos nossos mecenas, você vai ter acesso ao maravilhoso grupo privado no Telegram da garagem.
Isso.
Onde vocês poderão curtir com a gente os nossos decretos.
É verdade. Muito science porn.
Muito science porn.
Show de bola lá, cara. Então, vou dar mais alguns recadinhos aqui também. Lembrando, né, que nós temos nosso projeto das Cientirinhas, toda quinta, com o Marco Merlin, esse parceiro nosso aí que tá já desde um tempão também agraciando a gente com as Cientirinhas, que, pô, além de ser um entretenimento extremamente inteligente, né, cara, é muito informativo e, pô, é maravilhoso, né. Temos muitas novidades aí vindo ainda com as Cientirinhas, então aguardem.
Marco, spoiler.
Tá aí. Não vou dar spoilers, enfim. Temos também, lembrando aí, nossos podcasts da casa, né, o TDM, tá aí o projeto nosso também que já tá há um tempo com a gente, do Heineken e companhia, da galera lá de Brasília, né, do teatro. E o Quarta Capa, que é um podcast de literatura maravilhoso também, cara, do Vitor Caparica, que é o nosso outro integrante aqui do podcast, e tá com esse podcast, esse projeto paralelo dele, junto com o pessoal lá, os parceiros dele do Quarta Capa também. Eu acho que eles estão de recesso agora por um tempinho, né, o Caparica tá terminando até dele, né? Como muitos aqui no Dragões, a gente tá meio atarefado com isso, né? A galera tá... Enfim, mas prestiginho lá, nossos podcasts parceiros estão lá no nosso site do Dragões, então dá pra ouvir, reouvir os podcasts lá, muito legal.
Lembrando também que nós temos o nosso programa no YouTube, que é o Notícias da Garagem, que vai ao ar todas as sextas-feiras comigo. Com a Priscila, o Luan e o Fábio.
A nossa hostess.
Pois é. E com a edição do maravilhoso Heineken lá do Trabalho de Mesa, em que a gente apresenta um programa com notícias rápidas sobre as descobertas das ciências que andaram acontecendo.
Até eu ganhei um espacinho lá outro dia.
É verdade.
Fico muito feliz, muito obrigado.
A gente apresentou o trabalho de mestrado do Pati.
Foi de mestrado e doutorado, acho que foi os dois.
Acho que é os dois, né?
Foi, eu consegui juntar um paperzinho lá pra pegar uns dados legais.
Ai, foi ótimo. Ótimo.
Né? Valeu demais também.
E lembrando que também tem o podcast Arte e Ciência, que sai no feed do DDG, que é um projeto do Luciano em parceria com o João Silveira. Ele sai de vez em quando no nosso feed e, inclusive, recentemente saiu o episódio 6 com a convidada Tânia de Araújo falando sobre ser médica e ter um laboratório de ciência e arte.
Maravilha. E para aproveitar o ensejo aí, né, nesse momento agora do mês das mulheres, então a gente vai fazer aqui, aproveitar e falar dos podcasts de ciência com mulheres, que estão fazendo programas especiais nesse mês também. Inclusive, esses podcasts estão sendo destacados, né, pelas hashtags, tanto Instagram, acho que, quanto Twitter também, com a hashtag Mulheres Podcasters. Então, é um destaque aí pros podcasts já parceiros nossos, que a gente sempre fala, mas mais legal ainda eles também estarem nessa iniciativa desse mês, das mulheres, que é o Microbiando, o Moléculas, o 37 Graus e o Fronteira da Ciência. Se por algum acaso tiver alguns outros podcasts que a gente tá esquecendo aqui, a gente agradece aos ouvintes que mandarem pra gente via Twitter, via e-mails, via Instagram, mais alguns podcasts que estão também nessa hashtag, né, Mulheres Podcasters, mas fica aí o nosso agradecimento e a divulgação a esses podcasts parceiros que estão também trabalhando com essa iniciativa tão nobre desse mês aí. E mais um recadinho aqui com relação ao Lucas, que fez uma participação no podcast Café com Dungeon, do site Regra da Casa, falando sobre dragões, né? Então a gente vai deixar o link aí desse episódio. O Luquinhas estava lá, né? Então não ouvi, mas minha filha número 5 ouviu, falou que foi muito bom. Brincadeira. Mas Luquinhas sempre brilha, né? Então, maravilhoso. Então, vamos prestigiar lá também.
Se é pra falar de RPG e de dragões, o Lucas com certeza vai brilhar sempre.
Maravilha.
E falando de participações especiais, o Notícias da Garagem foi citado no Nerdologia e História sobre Mulheres Cientistas, que eu achei maravilhoso, porque é um reconhecimento muito massa do trabalho que a gente tá fazendo lá no YouTube. Então, o link pro vídeo do Nerdologia também vai estar aqui na descrição.
Vídeo muito legal, né? Gostei bastante. Felipe é um cara já parceiro nosso aqui também.
Então. E a gente tá lá junto com a Ju Matemoníaca e com a Mila Laranjeira lá do Peixe Babel, que são dois canais fantásticos. Sim. E ambos conduzidos só por mulheres. Então, verdade. Nessa temática Mulheres Cientistas no Mês da Mulher, se vocês não conhecem o canal das duas, por favor, vão lá conhecer também. Continuando, a gente tem mecenas novos.
Aê!
Então, nosso muito obrigado ao Rui Higashino, ao José Henrique Rodrigues, ao Pedro Sérgio Carvalho Gonçalves e ao Ricardo Oliveira.
Muito provavelmente já levaram uma ovacionada de stickers no Telegram,
né? Sim!
Já devem estar lá participando do grupo. Então, sejam bem-vindos aí, galera. Valeu por estarem dando apoio pra gente. Muito bem. Sobre os episódios em si, o nosso último episódio de Antropologia da Ciência, queria mandar um abraço aqui pra quem nos mandou um e-mail, se a gente não conseguiu ler aqui na leitura de e-mails agora, pra quem comentou no site, pra quem comentou na página do Facebook também, sobre esse episódio em específico. Então, um abraço pro Flávio Lamas, comentou na página do episódio, né, no nosso site lá, e ao Darley Santos também. Os dois comentaram lá, a gente agradece aí. Então, vamos às leituras de e-mail agora, propriamente ditas, né? E vou começar aqui com o primeiro e-mail, que é da Sabine Pompeia. Então, ela começa assim: prezados dragões de garagem, sou pesquisadora da Unifesp, né, do departamento de psicobiologia, e estou atualmente engajada em um projeto que avalia mudanças comportamentais durante a adolescência. Estou bolando um concurso de humor gráfico para buscar material semelhante ao que vocês produzem. Acho vocês o máximo, aliás. Então, mais um elogio aí ao Marco, mas, né?
Yay!
E é o nosso trabalho também, mas maravilha. E enfim, então ela está buscando material semelhante ao que a gente produz para auxiliar na divulgação e conscientização sobre o que muda na adolescência e por que os jovens têm comportamentos que os adultos acham estranhos. Aí ela continua o e-mail aqui, ela faz uma proposta legal pra gente, a gente já deve ter dado um feedback pra ela no particular aí. A gente é grato pelo e-mail, Sabine. Vamos manter contato, sim, porque essa proposta é muito legal e a gente pode voltar com um projeto bem legal aqui pro pessoal, inclusive do Dragões, né? Muito obrigado novamente pelo e-mail. E aí vamos ao nosso segundo e-mail agora.
O nosso segundo e-mail foi enviado pela Lívia Rosa. E ela começa assim: boa tarde, draconianos. Estou aqui apenas para um comentário rápido. Economizar, entre aspas, e cuidar da bateria para mim é extremamente importante, porque normalmente eu fico com o mesmo celular por 4 ou 5 anos. Eu acho que ela tá falando daquele episódio de eletroquímica, né?
Foi.
O meu atual tem 5 anos de uso e somente vou trocá-lo, pois a Microsoft deixou de produzir seus celulares e há vários apps que estão deixando de funcionar nos celulares Windows Phone. Assim, eu sou a própria exceção que comprova a regra. Beijos, Lívia Rosa, futura geóloga.
Então, eu também era usuário do Windows Phone, mas eu já tô há 6 meses, né, livre desse... daqueles.
Já faz 6 meses que você tá livre desse vício.
Uai, muito obrigado, né? Não, mas em defesa do Windows Phone, ninguém tá me pagando pra isso, mas eu gostava muito quando era Nokia. Verdade, durava muito mesmo. Eu não trocava tão cedo o celular, não. Mas e depois, sei lá o que aconteceu, enfim. A Nokia parece que vai lançar uns novos modelos aí, estamos no aguardo, viu, Nokia? Paga nós, ajuda a gente aí.
Eu não tô sabendo disso, não, mas meu pai era um adepto ao Windows Phone também. Ele adorava os celulares da Nokia, porque ele disse que nunca quebravam.
Pois é.
Mas eu achava
o layout, o modelinho deles?
Ai, tipo, o sistema operacional muito ruim. E muito feio.
É, a interface não era...
Tipo, não era tão óbvio quanto pra mim é o Android.
Uhum. Mas, intuitivo, né?
É, não era tão intuitivo quanto é o Android. Apesar de as pessoas falarem que o iOS também é super intuitivo, eu não achar isso.
Mas que quando caía no chão, quebrava o chão, isso é fato. E a bateria durava. Então, mas beleza. Valeu aí, Lívia. Obrigado pelo e-mail. Futura geóloga, valeu. Um abraço. E vamos agora ao nosso último e-mail, então, que é da Isabela Lima. E ela diz... Assim, né, o seguinte, ela começa o e-mail. Olá, sou graduanda em licenciatura em ciências biológicas e estou desenvolvendo meu TCC sobre a teoria da endossimbiose sequencial. Gostaria muito de propor tirinhas como ferramenta de aprendizagem. Sou uma grande admiradora do trabalho de vocês, gostaria de saber se poderiam me ajudar. Ficaria imensamente agradecido. Então vou deixar aqui esse pedido de ajuda no ar. Se tiver algum ouvinte aí que possa ajudar ela, então algumas das nossas ouvintes aí puderem dar essa força pra ela, manda mensagem pra gente que a gente responde ela, né, e põe vocês em contato.
Então, porque não é só porque a gente, não é só a gente que consegue ajudar os outros, né, vai que alguém tem uma ideia fenomenal pra passar pra ela, a gente serve de caminho, porque
exato,
eu realmente não sei o que seria a teoria da endossimbiose sequencial. Eu sei, shame on me, que sou bióloga, mas faz um tempinho que eu não trabalho com isso.
Eu tô mais perdido também, né, se a tábua tá pertinho, então mais ainda. Mas enfim, então Isabela, a gente agradece pelo e-mail e a gente vai, assim que a gente conseguir uma informação pertinente, a gente responde sim na medida do possível, beleza?
Acho que esses foram todos os nossos e-mails. Então curtam a nossa página no Facebook, que é Dragões de Garagem. Esse também é o nosso Instagram, curtam o nosso Instagram, @dragõesdegaragem. Assinem e avaliem nossa conta do iTunes ou no seu agregador favorito de podcast, o link vai estar no post, e nos mandem e-mails no contato@dragõesdegaragem.com.
Isso aí, pessoal. Lembrando, só reforçando aí, realmente nos mandem e-mails, cara. A gente gosta muito de receber e-mails de vocês, a gente tenta responder, sabe, o mais rápido possível, o mais breve possível. E, mulheres, se manifestem.
Sim.
Digam que vocês estão aí. Que vocês nos ouvem, que a gente sabe que vocês. Né?
Mulheres, mandem e-mails. Tudo bem que hoje a gente teve 2 e-mails.
Né?
Três e-mails de mulheres.
Mas continuem.
Continuem nos mandando e-mails, mas também comentem lá no nosso canal do YouTube.
Verdade.
Avisem pra gente se vocês estão gostando dos vídeos.
Verdade.
Por favor.
Muito bem. E acompanhem as nossas redes sociais, então, né? Como a Tabata falou, a gente tem o Instagram, a gente tem o Twitter lá também, Dragões de Garagem. @dragõesgaragem. A Tabata tem o Twitter dela particular. Quer falar? Tabata.
O meu Twitter é o @TabataBolen.
Vai estar no link aí do post. E o meu, Patrick Couto, vai estar também no Twitter. Vai estar o link no post aí também. Então, é isso, personas, né? Te agradeço de novo aí pela audiência, por prestigiarem o nosso programa. E até a próxima semana, com mais um episódio especial da semana do Mês das Mulheres.
Eu sei que esse episódio, depois do da Márcia, é fenomenal.
É de chorar, né? Fiquei sabendo das meninas. Enfim, muito bom então, galera. Valeu. Obrigado, Tabata, de novo.
Obrigada a eu, Paty.
Valeu, até mais. Beijão.
Até. Beijo, gente. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.